passa pelo microfone da Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que eles
estão. E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
A notícia em tempo real.
Jovem Pan News.
Atenção, senhores, só um minuto. São 4 horas em ponto. Nós estamos começando o Opinião. Senhores, nós estamos no ar. É. Então, nós vamos debater aqui os principais temas do dia de hoje, os mais polêmicos. Os meus debatedores, Fábio Piperne e Adrilles Jorge.
Muito boa tarde.
Boa tarde.
O que teremos hoje? Eu posso sugerir um tema?
Não, você quer ser o mediador agora.
O que tem? A gente, é uma democracia.
Você vai querer começar a falar...
Você é um ditador? É uma democracia. Eu acho que gente, em homenagem então, à ditadura que o PT
cada um
faz,
tem o seu papel.
Eu acho que a gente tem que falar do Daniel, do Daniel Ortega, que foi elogiado pelo PT,
você foi escolhido para ser ditador. Comentarista,
vamos
assim
falar.
Eu.
Não, o comentarista é como um cidadão.
Os senhores querem começar com o tema, então, do PT?
Ortega.
O Twitter que foi apagado pelo PT.
Isso aí.
O PT publicou um Twitter e que trazia a seguinte informação. Abre aspas. Uma grande manifestação popular e democrática. Mais à frente, o apoio da população a um projeto político que tem como principal objetivo a construção de um país socialmente justo e igualitário. Isso era uma referência à permanência do ditador Daniel Ortega. Aí eu pergunto a Adrilles Jorge. Ortega. É um ditador?
Daniel Ortega prendeu, torturou, perseguiu, matou, acaba de prender 7 adversários políticos, todos na cadeia, colocou ali candidatos biônicos, falsos, para fingir uma eleição, fraudou a eleição, e o PT faz esse elogio, essa apologia a uma ditadura, mais uma ditadura opressiva e sanguinária e antidemocrática que o PT sempre faz. Mas o PT faz isso sistematicamente. Já fez elogios, já teceu louras à Venezuela, à Cuba, agora faz elogios também à Argentina, que está se transformando numa ditadura, porque tem prendido, inclusive, cidadãos comuns impedindo-os de trabalhar durante mais de um ano e expandido o coronavírus sem nenhum tipo de efeito prático de isolamento social, né? Mas o que exatamente está por trás desse apoio a ditaduras feitas pela essa esquerda brasileira, infame, sobretudo pelo PT? Ninguém tem apreço dentro de uma esquerda revolucionária marxista para uma eventual democracia. Eles acham que é um instrumento da burguesia. Então, fazer um tipo de propaganda desses países que eles acham que impõem uma igualdade de cima para baixo, sobretudo a igualdade do tirano e os miseráveis cidadãos que obedecem ao tirano e regolem as migalhas dadas pelo Estado, é o sonho do governo do PT, que tentou implantar de uma maneira subreptícia, comprando todo o Estado, comprando todo o establishment corrupto do Brasil, através da ditadura subliminar de Luiz Inácio Lula da Silva, que tentou, pela corrupção, exercer um poder nefasto, opressivo e autoritário. E aí, o que eles fazem? Isso é que é engraçado, William Travasso. Eles aplaudem uma ditadura real e ditaduras reais e criam uma ditadura imaginária no Brasil. Bolsonaro é o fascista, é o ditador, é o autoritário, sendo que é o homem mais achincalhado da história da República, mais perseguido. Prendem seus adversários na voz do STF. O STF é um puxadinho da ditadura pseudo-progressista e oportunista, sonhada pelo PT, até porque 7 dos ministros foram indicados por Lula e Dilma, e eventualmente fazem uma ditadura de uma senzala ideológica que promove ditaduras canhestras como a cubana, como a venezuelana, e criam no imaginário popular que Bolsonaro, que agora, é um democrata, é o verdadeiro ditador.
Piperno, como você, surreal, um partido isso, né? Publica, faz uma homenagem dessa e depois retira do ar. Isso não é pior?
Foi uma ação absolutamente lamentável desde o seu início e merece todas as críticas, principalmente das correntes daqueles verdadeiros democratas, o que obviamente não fazem parte, não são aqueles, por exemplo, comandam o país hoje, porque inclusive o presidente do Brasil já teceu loas aí, a gente como...
Não, mas peraí, você não vai me dizer que foi o Pinochet, estagiário que publicou...
Essa coisa. Não, não, não.
Não foi o estagiário, não, isso partiu.
Foi gente importante, foi gente importante do Partido dos Trabalhadores, que tem, aliás, diferenças no seu interior imensas em relação a essa questão. Se você perguntar, por exemplo, o que a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, acha de gente como Maduro, Ortega, provavelmente ela vai apoiá-los. Aliás, eu já li entrevista dela apoiando, por exemplo, Nicolás Maduro, que é um ditador. Depois a gente fala um pouco mais da Venezuela e de como a Venezuela se tornou uma ditadura a partir de um golpe, de uma tentativa de golpe em 2002. Agora, se a gente fizer essa mesma pergunta a Fernando Haddad, por exemplo, a gente vai ter uma resposta totalmente diferente. Haddad critica esses ditadores, assim como no dia 3 de agosto, em uma entrevista para uma TV mexicana, fez a maior liderança do partido, Luiz Inácio Lula da Silva, que disse que Daniel Ortega precisa, primeiro, aceitar a alternância de poder e as regras democráticas, coisa que o líder sandinista não faz há muito tempo. Ortega é, sim, um ditador. É alguém que se tornou, que ganhou projeção ainda nos anos 70, quando lutava, aliás, quando o movimento sandinista lutava contra a sórdida ditadura da família de Anastácio Somoza, lá na Nicarágua. E aí, ele conseguiu, no fim dos anos 70, derrubar o seu movimento, conseguiu, no final dos anos 70, derrubar Somoza. E muita gente imaginou que, a partir daquele momento, a Nicarágua fosse se tornar, de fato, uma democracia, o que não aconteceu. Ele perde a eleição, a primeira eleição pelo voto direto, para a dona Violeta Chamorro, que teve agora um dos seus filhos, que acabou sendo impedido de ser também candidato a presidente contra o ditador Ortega. Então, Ortega é, sim, um ditador.
Apoiado,
infelizmente,
pelo PT, elogiado pelo PT.
Criticado por Luiz Inácio Lula da Silva, que é a grande liderança do PT.
É engraçado.
E mais,
sabe qual que é a
diferença, só uma coisa. A América Central vive um momento de muita turbulência e muito ruim. Porque da mesma forma que a ditadura se consolida lá na Nicarágua, no seu vizinho, El Salvador, brota uma ditadura de extrema-direita do presidente Nayib Bukele. Então, a gente também tem que ficar muito atento a isso, porque democracia...
Vamos trazer um assunto para o Brasil aqui.
Por falar nisso, até para fazer uma provocação para vocês. Lula, a gente tem observado na agenda dele vários encontros com várias personalidades da política, com ideais diferentes. E aí eu pergunto aos senhores, o PT está abraçando gregos e troianos com o objetivo de chegar ao poder?
Querido, o princípio básico de toda a esquerda revolucionária marxista, isso já é ensinado...
Você está nos anos 70?
Isso ensina... Não, eu estou em 1917.
Você está nos anos 70.
Isso ensinava... É mais antigo. Isso ensinava Vladimir Lenin em 1917, é fazer qualquer coisa. Matar, roubar, se conspurcar, se aliar a burgueses, aristocratas, em nome de um tipo de revolução utópica revolucionária. E Lula fez isso no governo, meu Deus. Ele se aliou a empreiteiros, a empresários, a deputados, ao centrão fisiológico, mandou dinheiro corrupto para todo mundo para estabelecer esse tipo de utopia que nunca chega. E enquanto não chega, é sempre assim a história das utopias socialistas, as pessoas vão se corrompendo. Agora, existe uma diferença, meu caro. Eu acho que todo elogio, e até o Bolsonaro fez elogios, que eu reputo execráveis a ditadores,
ele é execrável. Elogiou o Chaves.
Elogios são todos execráveis. Mas o Lula fez mais. O governo do PT financiou portos em Cuba, financiou ditaduras como a angolana. Todo o princípio de uma ditadura de esquerda, de uma centralização de um poder de esquerda hegemônico no mundo, parte desse pressuposto. Um ajuda o outro. O Foro de São Paulo foi isso. Dominou a América Latina, alguns países pseudo-democráticos, outro ditaduras completamente, absolutamente limpas no sentido de ser uma ditadura clara, como Cuba, como Venezuela, apoiadas, aplaudidas, totalmente incensadas por Luiz Inácio Lula da Silva e o PT. E existe uma diferença, Pipeta, você está falando que existem vozes dissonantes dentro do PT, mas existe uma diferença. Não existe democracia interna em partido ou governo de esquerda. Todo mundo, no final, pode debater e se insurgir. Mas obedece ao chefe. E o chefe, capo de tudo e capte, o chefe mafioso do PT foi e ainda é Luiz Inácio Lula da Silva, o maior ladrão da história da República. Um homem que faz loas a ditadores e quer, em algum momento, transformar em ditadura o Brasil, como ele já prometeu, que ele vai regular a imprensa. Só que a imprensa é tão dominada por essa hegemonia de pensamento esquerdista que eles querem as faculdades de comunicação e seus jornalistas que saem lá, querem, babam por um ditador como Lula.
É daí que vem a expressão, ninguém larga a mão de ninguém?
Eu queria dizer para você, William, que nesses três minutos que eu vou tentar falar, são muitos assuntos aí que o Adriles levantou, inclusive sobre esse último da grande imprensa, porque hoje o jornal Estado de São Paulo, inclusive, tem lá um editorial comparando Lula e Flávio Bolsonaro, uma coisa meio estranha.
Esdrúxulo.
Mas, pois é, é aí que tá o negócio. É um jornal que afinal esdrúxulo? De contas, cria... É um
eu
jornal
falo, que
critica demais.
Vou falar.
No mínimo, uns dois editoriais por semana para criticar Luiz Inácio Lula da Silva, de quem tem
o governo históricas
aí.
O Estadão virou um panfleto.
Agora, o Adriles também falou em marxismo revolucionário, em 2021, eu achei que isso já tivesse um pouco demodê, mas de qualquer forma...
Globalismo...
Ele aí voltou no tempo lá para Lênin, em 1917.
Continua
mas
atual.
Aí depois falou em exportação de revolução. Continua atual. Já pulou de Lênin para Trotsky, a revolução permanente. É uma coisa, uma confusão danada, eu não entendi.
Dou uma aula.
Agora eu vou falar um negócio para você. Você começou em Lênin e já pulou para Trotsky, a revolução permanente. Mas de qualquer forma, falando aí nas ditaduras sul-americanas, Adriles também falou, por exemplo, no Foro de São Paulo, que não passa de um... Ou seja, a gente comparar com a Operação Condor dos assassinos militares que governaram quase todos os países da América do Sul até o início dos anos 80, isso não passa de um convescote de esquerda. Porque comparar esse tipo de reunião com o que fazia Pinochet, com o que fazia Médici, Videla, com o que fazia Stroessner, a ditadura...
Não?
Mas Stalin está lá do outro lado do mundo.
Matou 20 milhões.
A gente está falando.
Vocês estão indo muito longe.
A gente está falando em ditaduras aqui da América do Sul.
Vamos falar sobre uma outra informação.
Da América Latina.
Sobre essa história de ninguém larga a mão de ninguém, seguimos em frente. Vocês viram o que o Mourão fez? O Mourão disse que a intervenção do STF no orçamento secreto, ela foi oportuna. O orçamento secreto tem origem em emendas parlamentares e transparência e é questionada no Supremo e no TCU. A Rosa Weber suspendeu pagamentos, o STF manteve essa decisão. Como vocês estão vendo essa postura do Mourão falando agora, batendo de frente, justamente num tema tão polêmico? Já é pensando em 2022?
Eventualmente, Mourão é sempre uma figura meio constrangedora no governo. Eu acredito, eu reputo a lealdade do Mourão, a lealdade militar de um homem honrado. Mas se ele quer dizer exatamente tudo o que ele pensa, e ele diz tudo o que ele pensa, e eu discordo do que ele pensa, porque por mais que seja menos transparente do que uma emenda individual, a emenda do relator, ela vai ser discricionada depois no final da aplicação de seus recursos, ela vai ser publicada no Diário da União, ou seja, e a emenda parlamentar é um recurso, um dos pouquíssimos recursos nesse sistema semi-parlamentarismo tosco, com 33 partidos, que o presidente da República tem para governar. E o presidente Bolsonaro já tem uma dificuldade gigantesca, gigantesca de governar. São partidos, é o STF, são movimentos sociais, professores, artistas, todos os poderes praticamente são contra ele, chamando de genocida, de nazista. Então é um recurso parco que ele tem exatamente para dar dinheiro para deputados eventualmente fazerem serviços sociais com ambulâncias, com hospitais, com escolas em suas regiões, um recurso absolutamente ilícito. E por que o Mourão não fala de outras coisas também? Se ele quer ser muito sincerão, fala do STF, que está prendendo exatamente companheiros do Bolsonaro, apoiadores do Bolsonaro. Fala de outras coisas. Para de falar, tipo assim, o João Willis é uma vítima social. Para de falar coisas assim, o aborto é um direito da mulher dentro de um governo, de um princípio de governo conservador, da qual ele foi eleito na rabeira do Bolsonaro. É um homem leal, mas ele coloca problemas e constrangimentos ao governo que não deveria colocar. A sua sinceridade sempre é para fazer um contraponto à possibilidade de governabilidade do governo. E isso é prejudicial ao governo, eu acho.
Aí eu pergunto a você, Piperno, essa figura do sincerão, ela está rompendo a união entre Bolsonaro e Mourão?
Que união, William? Moran praticamente um vice com uma salinha lá, um puxadinho, e não é nem incluído em delegações, em reuniões ministeriais. Ele é um corpo isolado desse governo, e o presidente, inclusive, já falou sobre isso, que, embora tenha lá algum respeito por ele, Moran, obviamente, não vai compor a próxima chapa e, muito menos, tomar decisões importantes do governo ou ter algum tipo de protagonismo. O que acontece a cada vez que o general Moran abre a boca é evidenciar que o presidente da República é uma espécie aí de um pato manco precoce. Pato manco, para quem não conhece, é aquele personagem, é o presidente americano em último ano de mandato, que ninguém mais obedece, que ninguém está nem aí e que não tem mais nenhum tipo de protagonismo, né, no seu próprio governo. É o que está parecendo que acontece com o presidente Bolsonaro, porque, afinal de contas, quando ele precisa de alguma coisa de fato importante lá no Congresso, quem acaba assumindo o papel de um primeiro-ministro na prática, quem suja as mãos, quem vai a campo para tentar resolver, é o presidente da Câmara, Arthur Lira. Bolsonaro é alguém absolutamente inepto também para fazer essa política do dia a dia. Não consegue resolver nada. E o vice-presidente Mourão, um homem totalmente isolado, quando é provocado, quando é chamado a falar, ele fala. E aí ele fala algumas verdades que doem aos bolsolovers de extrema direita, que passam a abominar essa figura. Daqui a pouco, Mourão vai ser chamado de uma espécie de puxadinho lulista dentro do governo. Críticas que ele acaba recebendo.
Mas podemos ver Mourão junto com Sérgio Moro?
Não necessariamente. Eu já disse e repito aqui que Mourão é um homem leal. Ele é um mau político, como, aliás, mau político também Sérgio Moro, que atropela suas falas em nome de sua vaidade de um sincericídio, que é absolutamente política. É o que Maquiavel diz ter sido e não que São Francisco gostaria que fosse. Então, algumas coisas vão ter que ser escamoteadas de alguma forma, não escondidas, não mentidas, não omitidas. Mas o Mourão poderia falar também, por exemplo, de que essa prerrogativa de discutir o tipo de emenda ideal a um princípio democrata é feita, deveria ser feita, pelo próprio Congresso Nacional. O STF, por conseguinte, constantemente tem atropelado poderes do Executivo, impedindo o presidente de nomear assessores, dando prazos de vacinação, tornando pública reuniões particulares em que o presidente não diz nada a não ser uma defesa legítima da liberdade das pessoas de trabalharem. O STF tem tomado prerrogativas do Legislativo, legislando sobre lei de homofobia, impedindo tipos de emendas parlamentares como essas do relator, ou seja, o STF faz tudo. Por um lado, pela chantagem obscura, obtusa, que ninguém sabe precisar qual é, porque a gente sabe que tem deputados e senadores com o rabo preso, com processos infinitos, e a gente tem juízes acusados de vender sentenças. Esses juízes são... existe um impedimento da possibilidade de impeachment desses juízes. Existe uma ojeriza ao presidente Bolsonaro por boa parte do STF, que tem um pseudo-progressismo aliado ao oportunismo oligarca do establishment corrupto lá dentro desse judiciário. Então, assim, todos, não é que o presidente seja um pato manco, todos impedem de alguma forma o presidente governar. A única coisa que ele pode fazer é negociar com o Centrão, com partidos eventualmente fisiológicos, sem necessariamente corromper o que ele não tem feito. Vem o Mourão e atrapalha o tempo inteiro, aí fica difícil.
Mas o que ele falou, ele está atrapalhando o Bolsonaro agora?
Eu acho que sim. Ele impede mais um artifício para você tentar a governabilidade, como é a emenda ao relator, que não é uma emenda terrível. Você simplesmente vai discriminar os gastos feitos no final. E se houver algum tipo de desvio de recursos, que se investigue, pô.
Tá, e aí, Piperno, você falou sobre essa coisa do Bolsonaro não entrar em contato, não fazer política e ter alguém à frente dele. É uma espécie de blindagem, porque ele é obrigado ele seria obrigado a conviver, como o Adriles falou, com políticos desonestos e seria acharcado?
Olha, ele é um mitomaníaco inepto, ele não consegue fazer, ele não consegue governar, ele não consegue conversar com as outras forças políticas. O presidente tem que fazer isso. E não estou nem falando de negociação no varejo, daquela coisa de que, pô, me apoia aqui que eu te dou um cargo ali e tal. Eu estou dizendo o seguinte: tem que falar como um líder institucional com os outros poderes. Ele não consegue fazer isso em momento algum. Ele não faz isso coisa nenhuma, ele faz com o bando dele lá com a dúzia dele lá e agora
quem
com
é
o Arthur
bando
Lira.
Dele?
Quem é o bando do Bolsonaro?
Agora, ele tinha lá o núcleo duro e agora tem, por exemplo, o Centrão, que acaba... se tornou, já disse, presidente Vamos Arthur lá. Lira se tornou uma espécie de primeiro-ministro do governo. Então, aí, ele tem que conversar. Só que aí, ele não vai ser um presidente de fato executivo, não vai ser o presidente que vai mandar. Ele vai ser um presidente subserviente às vontades desse bando.
Não,
e vai ter que pagar caro. Vai ter que pagar com emendas.
Então, você é igual o gabinete, aquele gabinete paralelo, é isso? Ou seja, lógico, Bolsonaro não pensa sozinho, tem sempre alguém atrás dele e ele é uma
marionete. Ele pensa sozinho sobre o quê, meu Deus do céu?
Isso é assanha.
Ele não consegue pensar sozinho absolutamente sobre
nada. Vou dizer uma
coisa
que Pipero não vai gostar. Isso é a sanha subconsciente de todo esquerdista e de um autoritarismo. Olha como ele coloca o dever do presidente. Ele que tem que fazer o executivo. Meu querido, existem três poderes aqui com os quais você precisa dialogar.
Isso.
Existe um sistema semiparlamentarismo com 30 de partidos com os quais você precisa dialogar em nome de um princípio democrático, que não é só colocar o direito de voto no povo, mas estabelecer a fiscalização de um poder pelo outro. Então ele dialoga. Dialoga com quem? Com o STF? Dialoga com quem?
Não dialoga com o STF.
Claro que o STF está mandando
ele. Ele vai para o 7 de setembro chamar ministro de cafajeste como ele fez aqui na Avenida Paulista.
Dialoga com
isso
o Centrão?
Que ele faz. Dialoga. Esse é o tipo do diálogo que ele
dialoga?
Quer. Dialoga em
alto nível
com ninguém. Não
calma
consegue
lá.
Fazer isso.
Dialoga com o Centrão Fisiológico porque exatamente o Centrão Fisiológico domina o Legislativo. Só que o que Bolsonaro faz, combatendo por dentro, é não dar dinheiro para essa gente.
Mais
ele dá
ainda,
cargos,
mais
ele dá
ainda.
Dinheiro 15, com emenda parlamentar,
de
meu caro. Emenda parlamentar, de novo, vai para ambulância, vai para hospital, vai para escola, vai para serviço à população.
Mas isso sempre foi uma moeda de troca?
Sim, é uma moeda de troca, mas é do jogo
o PT
democrático
não fez
constitucional.
Isso.
Não, o PT fez pior.
Não, o PT
fez comprou
isso.
Os parlamentares,
PT
o PT comprou empresários,
PT
suportou
fez exatamente
todo esse estado
fez
de oligarca e eventualmente se transformou no partido mais corrupto e corrupto da história da República.
Bolsonaro ainda faz pior.
Diferente.
Ainda faz
diferente.
Pior.
O que o Bolsonaro faz pior?
O que o Bolsonaro faz de pior?
Por exemplo, orçamento secreto. Isso é uma criação dele. E tem uma coisa, e não é uma coisa que você vai falar, vai saber lá na ponta, só, enfim, para onde vai o dinheiro e como chegou. É uma coisa que
depois,
não, você não sabe quem foi que indicou, e você não sabe por que que indicou, e por que que você vai mandar comprar trator em outro estado que não seja da sua base eleitoral, porque está ganhando na ponta. E a AGU... né? Que tem lá um ministro nomeado por Bolsonaro, até esse ministro já mandou suspender uma série de convênios dessa turma, porque tinha superfaturamento.
Piperno é esperto. Ele está repetindo exatamente o discurso do Sérgio Moro antes. Está virando Moro, é isso?
Jamais.
Está repetindo exatamente. Está virando Moretti. Eu não sou nada, eu sou pela verdade.
Eu vou falar que você está virando leninista.
O Moro falou isso. O Moro, por isso que o Moro às vezes é chamado de traidor. Eu não acho que o Moro traia suas convicções. Mas quando ele diz que emenda parlamentar é o mesmo que mensalão, você comparar emenda parlamentar...
Emenda parlamentar não é orçamento secreto.
Você comparar emenda parlamentar que dá dinheiro para o deputado, da escola, da comida, da ambulância, da hospital para sua região, comparar com mensalão, que eventualmente é dar dinheiro no bolso do deputado para votar junto consigo, dar dinheiro desviado de saúde, desviado de educação, desviado de recursos sociais para corromper o Estado... é fazer uma comparação completamente esdrúxula. Emenda parlamentar, ceder nacos do governo, ceder ministérios, sempre foi e ainda é
primeira
o princípio
coisa.
De tentativa
você
de governabilidade.
Você vai votar em quem?
Parece que é o Moro.
Em 2022.
Ele tá dando
o
Moro.
Não vou votar no Moro. Isso
em quem você vai votar?
Certeza.
Você pode falar?
Eu posso falar, sim.
Quem é?
Eu já falei isso, por exemplo, em 2018 e repetiria agora com a maior tranquilidade do
Ciro
mundo.
Gomes.
Em 2018
lembre-se
eu votei
de todos os personagens que nós temos aí que estão concorrendo. Quem vai votar?
Em 2018 eu votei Ciro Gomes no primeiro turno.
Puxadinho do PT.
E é possível que repita esse voto agora.
Deixa eu analisar o voto do PT.
Não, primeiro você me responde.
Agora
quem
eu
você
falo
o
seu.
Eu vou votar no candidato que melhor atenda às necessidades...
Não vale. O Piper não
burista.
Assumiu.
Nas últimas eleições, em 2018, no segundo turno, eu votei em Jair Messias Bolsonaro, porque, claro, contra Satanás, contra o PT,
no segundo, então você não votou a favor do Bolsonaro. Você votou.
Não, eu tinha desconfianças do Bolsonaro, mas o Bolsonaro me surpreendeu positivamente e foi um dos únicos líderes mundiais a, por exemplo, falar em liberdade.
Por que você não falou do primeiro turno?
Em liberdade, democracia, direito de ir e vir, direito de expressão, direito ao trabalho, no momento em que todos os governantes mundiais, a maioria deles, aliás, eventualmente estavam trancando suas populações, como, aliás, a quase ditadura, semi-ditadura da Argentina.
Em quem você votou no primeiro turno?
No primeiro turno, o meu tio morreu, eu ia votar em João Amoedo, ainda bem que eu não votei no João Amoedo, que virou um molenga liberal que fica fazendo campanha de terceira via com bandeira de sindicato atrás.
Mais um ex-apoiador de Bolsonaro, né? O Amoedo já, inclusive, falou muito sobre
isso.
E completando só, como eu disse, no primeiro turno votei em Ciro Gomes, no segundo turno em Fernando Haddad, que jamais apoiaria alguém que foi um defensor da maldita, sórdida e assassina ditadura militar do Brasil.
Querido,
que matou
o PT financia ditaduras sanguinárias como a de Angola, como a de Venezuela, financia, como a de Cuba. Dá dinheiro. O ex-general falou que Venezuela dava dinheiro, era um troca-troca de dinheiro. Terrível. Agora, o voto do PT.
Inclusive.
Ciro Gomes é sempre um pseudo-oposicionista ao PT e sempre cai no colo do PT. Inclusive, ganhando
ministério. Votar
quem
em 2018,
vota em Ciro Gomes,
eu vou falar
vota,
uma coisa pra você.
É eleitor investido e envergonhado de Lula.
Ciro
Lula,
Gomes
todo
me decepcionou. Ele me decepcionou em 2018.
Você vota no ajudante caudilho do ladrão.
Me decepcionou em 2018.
Você votou no ajudante caudilho do ladrão.
Foi pra Paris curtir a vida e tal, em vez de estar aqui trabalhando com o Fernando
Haddad. Você não acha uma coisa horrorosa? Depois de anos e anos de ladruagem, depois da Lava Jato ter desmantelado e descoberto os crimes gravíssimos.
Crimes
das dezenas de milhões de
crimes foram cometidos no Brasil de 1964
a 1985. Votar em Ciro
Aquele
Gomes,
tempo,
que é poste
foram
do PT.
Duas décadas
dois
de crimes.
Dois
crimes
postes.
Contra a população.
Bolsonaro pode ter
massacres.
Mas é um homem que não rouba dinheiro público.
Muita gente,
não rouba
e aquela
público.
Ditadura roubou como nunca aqui
quem
no Brasil.
Quem financia
foram
a ditadura sanguinária é o PT. Tem financiado e quer financiar
contra,
mais.
Inclusive sistema financeiro.
Eles querem uma ditadura global.
Matando, torturando adversários políticos.
No final do segundo turno, bateu lá, Bolsonaro e Moro. Você vai em quem?
No melhor candidato que atender às expectativas da nação.
Você não corre, Eri. Só assume,
não,
cara.
Ó, existe uma larga margem de tempo
e
até
depois eu falo o que eu vou fazer.
Analisando
eventualmente, hoje...
Vai no Tucano?
Eu tenderia mais a Bolsonaro, que me incomoda, embora ache que a figura do juiz-herói Moro é absolutamente irretocável. A figura do político que sai atirando de canhão num governo da qual ele fez parte, num governo que ele sabe, Sérgio Moro, que não tem uma única acusação de corrupção, dizer e comparar mensalão com eventual emenda parlamentar, que é uma coisa lícita, isso é um jogo de oportunismo político. Eu entendo a questão do Flávio, eu entendo a questão da leniência em relação ao desmantelamento da Lava Jato, que foi feita por Bolsonaro, mas a questão do governo Bolsonaro ser absolutamente honesto é absolutamente irrevocável.
Eu esqueci.
Então tem
uma ligeira
preferência para o Bolsonaro.
Se você tem lá Dória e Bolsonaro.
Dória e Bolsonaro? Dória.
Nossa senhora.
Cabo Daciolo e Bolsonaro. Cabo Daciolo.
Então tá.
Não existe a possibilidade que eu vote em Bolsonaro. E Bolsonaro,
opinião,
o Lula estará no segundo turno.
Temos
agora.
Uma excelente tarde.
Bolsonaro.
Muito obrigado pela sua audiência. E continue aqui na Jovem Pan News. Tchau, tchau. Até amanhã.
O Bolsonaro e Moro, eu vou testar em Araçatuba e não vou votar.
Bolsonaro e Moro, não voto. Tipo de princípio de ditadura colocado e é apoiado pelo
Realização Jovem Pan News. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Você sabia que o Pancadão é o único que te dá a chance de ganhar uma BMW 320? É verdade, Botini? Claro que é! Assinando o Pancadão, você pode ganhar esse super automóvel e muitos outros prêmios. E o melhor, pagando apenas 66 centavos por dia. Para concorrer é só acessar pancadão.com.br e assinar.
Essa semana tem PlayStation 5. Assine agora, vem pro Pancadão.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
Nossos repórteres não deixam escapar nada. Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
Toda segunda na Jovem Pan. Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca Direto ao Ponto com Augusto Nunes. Segunda, às 21h30, na Jovem Pan e também no Panflix.
Nos últimos anos, mulheres na política vêm sendo alvo de piadas, de silenciamento, de ataques contra a honra, de vários tipos de assédios e perseguições, de fake news e até de atentados contra a vida. Essa violência é absurda e inaceitável. É fundamental identificar, denunciar e combater toda forma de constrangimento e abuso. Quando a sociedade combate a violência política de gênero, mais mulheres participam ativamente das decisões do país e fazem a diferença na vida de todas e todos. Isso é democracia. Seja candidata. Encoraje uma mulher a se candidatar. Mais mulheres na política. Sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia.
Esta é a Jovem Pan News.
E quando o juiz apitar o fim de jogo, Fred Ring vai entrar em campo junto com os grandes nomes do futebol na mesa de debates do Canelada. Os melhores comentários sobre os principais jogos da rodada, só aqui na Jovem Pan.
Headline News, Jovem Pan.
16 horas 30 minutos, excelente tarde de quinta-feira para você. Estamos de volta com Headline News, Daniel Caniato e eu.
Galina Savino, ótima tarde para você e para você também que nos acompanha pela rádio, pela internet e pela televisão, claro, pela Jovem Pan News. Seja muito bem-vindo aqui ao Headline News.
Bom, então vamos já começar o nosso jornal. O presidente Jair Bolsonaro vai prorrogar por 2 anos a desoneração da folha de pagamento. O impacto disso será visto em 17 setores econômicos. Em cerimônia, o chefe do Executivo fez críticas a quem chama a PEC dos precatórios de PEC do calote. Acompanha.
Ninguém quer dar calote em ninguém. Dívida de mais de 20 anos acumuladas, de repente, uma decisão judicial falou: Bolsonaro, paga esse trem aí. E entra no teto de gastos. Que pese a nossa economia está indo bem, uma previsão de arrecadação extra na corrente ano de mais de 300 bilhões de reais. Mas nós temos responsabilidade. Ninguém quer furar teto nenhum. Porque nós não queremos mexer na economia, seja para beneficiar quem quer que seja, se uma medida colateral vem, por exemplo, a inflação, vem o aumento do dólar, que influencia no preço do combustível na ponta da linha.
Vamos então a Brasília, justamente com os bastidores dessa decisão. Quem tem as informações é a repórter Paola Cuenca. Com você, Paola.
Depois de se reunir com empresários que representam os 17 setores da economia beneficiados com a desoneração da folha de pagamento, reunião que também contou com as presenças dos ministros Paulo Guedes da Economia e Tereza Cristina da Agricultura, o presidente da República Jair Bolsonaro afirmou durante o evento no Palácio do Planalto que concordou em fazer a extensão da desoneração da folha de pagamento por mais 2 anos. Essa medida existe desde 2011. Os setores da economia que são beneficiados podem fazer a contribuição previdenciária com uma alíquota que varia entre 1 a 4,5% sobre a receita bruta. Caso não houvesse essa medida, a contribuição previdenciária deveria ser de 20%, incidindo sobre a folha de pagamento de todos os funcionários. Essa medida está prevista para ser encerrada em 31 de dezembro de 2021. Por isso, agora esse tema voltou ao destaque. Inclusive, essa fala do presidente Jair Bolsonaro de concordar com a ampliação para mais 2 anos acaba indo de encontro com um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional. Esse projeto, inclusive, teve um parecer favorável do relator na CCJ da Câmara dos Deputados, o deputado federal Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, nesta quarta-feira. Ele deu um parecer favorável ao texto que fala em estender essa desoneração da folha de pagamento até 2026. Como existe a expectativa de que essa matéria seja votada na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, na próxima semana, é possível que o texto passe por ajustes até lá para ficar junto, acertado com a fala do presidente Jair Bolsonaro de não ampliar até 2026, mas sim até 2023. Inclusive, essa é uma preocupação porque no ano passado, tanto a classe empresarial quanto parlamentares tentaram fazer essa extensão da desoneração. Só que no momento em que esse projeto chegou aqui no Palácio do Planalto para ser sancionado, o presidente Jair Bolsonaro vetou este assunto. De acordo com os empresários que participaram desta reunião aqui no Palácio do Planalto na manhã de quinta-feira, somente no setor de telecomunicações e tecnologia, se não houver a ampliação da desoneração da folha de pagamento, é possível que 490 mil pessoas percam seus empregos por conta dos custos mais pesados para os empregadores. Além disso, depois dessa reunião, eles também devem articular tanto com prefeitos, com governadores e também com parlamentares o apoio para aprovação deste projeto de lei sobre a desoneração da folha de pagamento, mas também apoio para a PEC dos precatórios.
Que para abrir o espaço fiscal para manter a desoneração, precisamos da aprovação da PEC dos precatórios e trabalhar no próximo ano as reformas estruturantes do país, que é a única maneira de conseguir que a desoneração seja ampliada para todos os setores. Nós somos favoráveis que toda a indústria, todo o setor de serviços seja desonerado, porém para isso precisamos das reformas estruturantes. Mas acreditamos que na próxima semana aprovamos na CCJ em matéria conclusiva para ir direto para o Senado.
De Brasília, Paola Cuenca.
A gente continua falando sobre economia, mas dessa vez o tema é o benefício Auxílio Brasil. Em sessão conjunta do Congresso Nacional, os deputados aprovam um projeto que faz o remanejamento de 9,3 bilhões de reais do orçamento do Bolsa Família para o Auxílio Brasil. A proposta foi enviada pelo governo em outubro e ainda precisa ser analisada pelos senadores para ser aprovada. O texto prevê gastos de 76,4 bilhões de reais entre 2021 e 2023 com um novo programa assistencial. O governo reajustou o valor médio do benefício, mas o complemento para garantir um mínimo de R$ 400 ainda é incerto. O valor médio recém-reajustado subiu para R$ 217,18. Beneficiários do Bolsa Família estão passando noites na fila em postos em todo o país atrás de informações sobre o Auxílio Brasil. Rio de Janeiro, Recife e Manaus registraram longas filas. Em alguns locais, houve até protesto. O governo federal anunciou que é pelo Cadastro Único que vai pagar o Auxílio Brasil. O Ministério da Cidadania afirma ainda que os inscritos do Bolsa Família vão receber automaticamente o novo programa.
Agora, 4 horas com 36 minutos, continuamos com notícias de Brasília, porque o governo federal anunciou a simplificação de mais de 1.000 atos normativos da lei trabalhista. A repórter Carolina Abelim tem os detalhes da informação.
O objetivo do governo é de simplificar a legislação trabalhista infralegal, aqueles textos usados para regulamentar leis. Segundo o Ministério do Trabalho, foram revisados os conteúdos de mais de 1.000 atos normativos, entre decretos, portarias e instruções, tudo condensado, por fim, em 15 normas. São regras referentes à carteira de trabalho, gratificação natalina, registro eletrônico do ponto, entre outros. Na cerimônia de assinatura do marco, o secretário-executivo do Ministério do Trabalho e Previdência, Bruno Dalcomo, citou melhorias como, por exemplo, o registro de ponto digital por meio de reconhecimento facial usando celular e modernizações na inspeção do trabalho, evitando que acidentes aconteçam. Segundo o secretário, a simplificação incentiva a criação de empregos.
2.000 atos que simplesmente aterrorizavam a vida do empresariado no Brasil, coibindo investimentos e prejudicando, vejam só, a própria geração de emprego no país. Foram examinados absolutamente todos os mais de 1.000 documentos e modernizamos 100% da legislação infralegal trabalhista.
O ministro Onyx Lorenzoni destacou que a desburocratização é uma das prioridades da pasta e também mencionou o efeito positivo para os empresários.
A decisão de estabelecermos aqui um programa permanente de simplificação e desburocratização trabalhista, deputado Eduardo Bolsonaro, vai garantir a todos aqueles que empreenderem no Brasil de que com simplicidade, com eficiência, se pode transformar a vida das pessoas.
As 15 normas servirão de referência para aplicar a legislação trabalhista e serão revisadas e atualizadas a cada 2 anos. O trabalho traz mais segurança jurídica.
E olha só, há pouco foi anunciada a exoneração do ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni. Vamos então a Brasília, ao vivo, conversar com o nosso repórter Túlio Amâncio, que tem mais detalhes sobre essa exoneração. Túlio, boa tarde.
Oi, Kalina, boa tarde para você, para o Daniel e para toda a audiência da Jovem Pan. A exoneração foi publicada numa edição extra do Diário Oficial da União e diz que essa saída é a pedido do então ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni. Nós entramos em contato com o Onyx Lorenzoni, consegui conversar com ele por telefone há coisa de 5 minutos. Ele disse que é para ver a questão das emendas dele, né? Ele tem direito a emendas individuais, emendas também de bancada. De emenda de bancada são 241 milhões de reais. As emendas individuais ficam em torno de 16 milhões de reais. E ele, como deputado federal, tem o direito de indicar para onde esse dinheiro vai, no caso das emendas individuais. E no caso das emendas de bancada, ele participa dessa escolha. E isso é considerado algo muito importante, principalmente para ele agora, neste momento que ele está vivendo, porque Onyx Lorenzoni deve ser candidato ao governo do Rio Grande do Sul. Então, essas emendas têm um destino para o estado dele, no qual ele deve sair candidato pelo PL. Há expectativa de que ele saia do Democratas e vá para o PL, partido o qual o presidente Jair Bolsonaro deve se filiar no dia 22 desse mês. Volto com vocês.
Obrigada, Túlio, pelas informações.
4 horas com 40 minutos. Olha só, eu tenho um convite para você, porque na próxima terça-feira, dia 16, a rede Jovem Pan News transmite a partida entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro pelo Brasileirão da Série A. A partir das 6 horas da tarde, toda a equipe de esportes da Jovem Pan leva até você o melhor do futebol brasileiro. Acompanhe.
A reta final do Brasileirão está se aproximando e ninguém pode vacilar. A briga pelo título, pelas vagas na Libertadores e a corrida para escapar do rebaixamento. E na próxima terça-feira, às 18h30, tem Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, exclusivo na TV fechada, na Jovem Pan News. E também no rádio em AM/FM. O líder Atlético Mineiro dá mais um passo em direção ao título e busca quebrar um jejum de 50 anos sem levantar a taça de campeão brasileiro. Já o Atlético Paranaense segue sonhando com uma vaga na Libertadores da América. E você acompanha Atlético Paranaense e Atlético Mineiro ao vivo e com transmissão exclusiva na Jovem Pan News na TV e no rádio em AM/FM. É nesta terça, a partir das 18 horas.
Então, não se esqueça, anota aí, terça-feira, a partir das 6 da tarde, só aqui na Jovem Pan News.
E olha só o que aconteceu na Câmara Municipal de São Paulo. Duas vereadoras trocaram socos e arranhões. Nani Cox, conta pra gente.
É, a presidência da Câmara disse que vai se pronunciar em breve a respeito desse caso. A gente continua acompanhando, mas para relembrar aqui os telespectadores, os ouvintes da Jovem Pan, só para explicar o caso. A vereadora do Novo, Cris Monteiro, acusou a colega de partido, Janaína Lima, de ter agredido no banheiro da Câmara durante as discussões da reforma da Previdência, que ocorreram ontem à noite aqui na Câmara dos Vereadores. Segundo um dos boletins de ocorrência preenchido pela parlamentar, o motivo da briga teria sido um desentendimento sobre o tempo de fala que cada uma teria. Cris publicou 2 fotos nas redes sociais em que é possível ver ali um grande hematoma na região esquerda do pescoço e disse que a vereadora Janaína Lima teria agarrado, jogado no chão, segurado pelo pescoço e que a peruca de Cris foi também arrancada e pisoteada. De acordo com o boletim de ocorrência que Cris preencheu, duas mulheres ouviram a confusão e entraram no banheiro, interrompendo essa briga. Logo depois disso, Janaína teria saído do banheiro sem dizer nada. Já foi feito um exame de corpo de delito e Cris prestou depoimento na Procuradoria da Câmara dos Vereadores. A colega Janaína Lima também se defendeu dessas acusações e fez novas acusações contra a Cris. Ela disse que foi posta contra a parede, puxada e perseguida e acusou Cris de persegui-la até o banheiro e agredi-la lá dentro. Janaína também publicou imagens em que é possível ver um hematoma ali no braço direito e também marcas de unhas, né, também na região do colo, que fica então abaixo do pescoço. A vereadora também fez um boletim de ocorrência contra a Cris. E em imagens do circuito de segurança da Câmara dos Vereadores, é possível ver ali uma parte da briga. As duas são ali, uma puxa a outra para sair ali da região da tribuna, né, elas descem uma escada. E aí é possível ver que Janaína Lima foi, de fato, colocada contra a parede pela vereadora Cris, nessa discussão, claramente, que as duas estão tendo. Depois de alguns segundos, as duas acabam deixando ali o plenário da Câmara e seguem em direção ao banheiro, onde provavelmente ocorreu o restante da briga, conforme as duas já fizeram relatos. Então, a gente vai aguardar aí o desfecho dessa situação. As duas já preencheram o boletim de ocorrência e passaram ali por exames de corpo de delito e a Câmara deve deliberar, né, a presidência da Câmara, aliás, deve deliberar sobre esse assunto e se pronunciar em breve. Eu volto com vocês nos estúdios.
4h44. Olha só, integrantes da CPI da Covid no Senado estão no Rio de Janeiro para entregar o relatório final da comissão. Os senadores pedem justamente investigação sobre os hospitais do estado fluminense. Momento de fazer conexão com o Rodrigo Viga, que aparece já no telão, está ao vivo com a gente. Suas informações, Viga. Boa tarde.
Boa tarde, Daniel. E eles saíram daqui bem mais animados da sede do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro do que saíram um pouco mais cedo da sede do Ministério Público Estadual. Saíram com a certeza, com a convicção que algumas apurações que foram feitas pela CPI da Covid já estavam em andamento aqui na Procuradoria do Rio de Janeiro e terão desdobramentos por aqui. Passaram pelo Ministério Público Estadual e pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, senadores da CPI da Covid: Omar Aziz, Humberto Costa e também Randolph Rodrigues. Omar Aziz, na saída aqui da sede do Ministério Público Federal, chegou a dizer que as apurações apontam que na saúde do Rio de Janeiro havia um chefão, um todo-poderoso que era considerado o dono da saúde do Rio de Janeiro. Vamos ouvi-lo aqui na Jovem Pan.
Creio que é possível, sim, a gente ter, objetivamente, saber o nome de quem é dono dos hospitais do Rio de Janeiro.
Então a investigação já estava em curso?
Tinha já informações já sobre isso. Eles pediram para a gente não se aprofundar muito em relação às nossas conversas. Mas o que eu posso dizer é que tanto eu quanto o senador Humberto, quando o senador Randolfo, estamos saindo daqui muito felizes com a nossa visita e entrega e a vontade em querer esclarecer esses fatos à sociedade brasileira e principalmente aos moradores do Rio de Janeiro.
Segundo os senadores que passaram aqui pelo Ministério Público Federal, eles foram recebidos por uma junta, por um grupo de procuradores, diferentemente do que aconteceu no Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro. Eles estão aqui na cidade para entregar o relatório da CPI da Covid, quase 1.300 páginas, com cerca de 80 indiciamentos, e torcendo, pedindo para que as instituições possam avançar, dar passos adiante nas investigações, nas apurações em torno de supostas irregularidades na área da saúde. Especificamente sobre o Rio de Janeiro, o senador Humberto Costa disse que pelo menos 3 irregularidades foram detectadas. Os custos, o custeio da saúde federal do Rio de Janeiro se manteve igual nos últimos meses, embora tenha havido uma redução de 800 leitos. Ainda, segundo o senador Humberto Costa, outra irregularidade envolveria processos licitatórios. E há também uma suposta ligação, vinculação entre irregularidades, segundo o senador, na área da saúde federal, com toda aquela crise na área da saúde estadual que culminou com o impeachment do governador Wilson Witzel. Vamos ouvir também o senador Humberto Costa.
São 3 coisas fundamentais. fundamentais aqui. A primeira delas é a responsabilidade com a assistência às pessoas na Covid. Os hospitais do Rio de Janeiro, hospitais federais, reduziram em 800 leitos que eles tinham o atendimento que poderia se fazer, ao mesmo tempo mantendo o mesmo custeio. Segundo ponto importante, vários contratos que existem aqui em hospitais do Rio de Janeiro são claramente marcados por ilicitudes, principalmente no que diz respeito a licitações viciadas, cancelamento e resultado de licitações. Então, essas duas questões, eles têm como estabelecer a terceira, que é uma vinculação entre os problemas acontecidos nos hospitais federais e o que aconteceu também na Secretaria Estadual de Saúde.
Ah, então, o senador Humberto Costa, em paralelo, só para fechar, viu, Daniel, também pude conversar com os senadores de oposição, Humberto Costa e Randolfo Rodrigues, falaram sobre um outro assunto, que é a PEC dos precatórios. Disseram que o governo, na avaliação deles, não vai ter vida fácil. Hoje não teria maioria para a aprovação da PEC dos precatórios no Senado. Mas isso é tema e assunto para outra hora, né, Daniel?
Legal. Rodrigo Viga, ao vivo, diretamente do Rio de Janeiro. Obrigado pelas informações.
Agora são 16 horas 49 minutos. A Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, investiga dois casos suspeitos de vaca louca. Da Baixada Fluminense, os dois pacientes são moradores e estão em isolamento na região de Manguinhos. A Fiocruz não disse ainda se são mulheres ou homens, há quanto tempo estão internados, nem onde ocorreram as supostas contaminações. A Prefeitura de Caxias do Sul, entretanto, afirmou que o paciente atendido na cidade é um homem de 55 anos.
4 horas e 49 minutos, o governo de São Paulo divulga calendário da terceira dose para vacinados em maio. Todos os detalhes agora com Beatriz Manfredini.
E a gente volta a falar de Covid-19 aqui no Brasil, dessa vez com notícia boa. É que a Pfizer está testando um medicamento experimental contra a doença aqui no Brasil. Esses testes começaram na segunda semana de outubro em 29 centros de pesquisa espalhados por todo o país. Mas a novidade é que hoje esses estudos começam também aqui no interior de São Paulo, em Campinas, em duas clínicas por lá, com 300 voluntários. De acordo com estudos preliminares, essa pílula, né, esse medicamento, diminuiu em 89% o risco de hospitalizações ou de mortes por conta da Covid-19. A ideia da farmacêutica é justamente que, se aprovada, as pessoas tomem essa pílula no início dos sintomas, principalmente as pessoas que têm mais propensão a desenvolver uma forma grave da doença. Os testes não acontecem só aqui no Brasil, mas também acontecem no exterior, em países como Estados Unidos, Turquia, Japão e também no México. Se tudo der certo, a ideia é que primeiro a pílula seja aprovada pela FDA, a Agência de Saúde Americana, depois seja submetida à aprovação da Agência de Saúde Europeia e aí sim chegue aqui para o Brasil, para a gente, para a Anvisa, né, para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovar. E ainda falando de Covid-19, dessa vez sobre vacinação, a gente fala um pouquinho agora de como anda o calendário de vacinação aqui no estado de São Paulo. Ontem o governo divulgou o calendário da terceira dose para os idosos com mais de 60 anos e também para os profissionais da saúde com mais de 18 que tenham tomado as duas doses ou a vacina de dose única há mais de 6 meses. Ou seja, para o pessoal que terminou sua imunização lá no mês de maio. Eles vão poder se imunizar com a dose extra, a dose de reforço, agora em novembro, entre os dias 17 e 30 de novembro. O governo de São Paulo também ressaltou que, além da importância de tomar essa dose de reforço, tem muita gente que ainda não tomou nem a segunda dose aqui no estado de São Paulo, quase 5 milhões e meio de pessoas com segunda dose atrasada. Principalmente, de acordo com a gestão João Dória, no caso dos adolescentes. 27% desse público apenas tomou a segunda dose, então falta muito adolescente ainda para terminar a imunização. O governo fez o alerta de que é preciso procurar um posto de vacinação e completar a imunização contra a Covid-19. Justamente por isso é que a gente lembra quem pode se imunizar. Eu falo aqui da UBS Cambuci, na cidade de São Paulo, e aqui na capital paulista pode procurar um posto de vacinação qualquer pessoa que ainda não tenha tomado primeira ou segunda dose da vacina e, no caso da terceira dose, então, idosos acima de 60 anos ou profissionais da saúde acima de 18 que tenham terminado a imunização há mais de 6 meses, imunossuprimidos com mais de 18 anos que tenham tomado a última dose há pelo menos 28 28 dias. E aqui, especificamente, no caso de São Paulo, a Prefeitura também chamou guardas civis metropolitanos, os GCMs, fiscais das subprefeituras e sepultadores com mais de 18 anos, que tenham terminado a vacinação há pelo menos 6 meses, também para tomar essa dose extra, essa dose de reforço. A gente lembra, no entanto, que a Prefeitura já fechou alguns postos de vacinação, agora que a imunização ocorre de forma mais calma, né? Não tem mais aquelas filas todos os dias pela vacina. Então é bom checar antes de sair de casa, no aplicativo de Olho na Fila, qual é o UBS ou o drive-thru, o megaposto mais próximo de você.
Então estão aí as informações de Beatriz Manfredini. Se você ainda não tomou nenhuma dose da vacina, nem a primeira, nem a segunda, ou a dose única que é da Janssen, procure um posto de saúde. Se você faz parte desse grupo específico para a terceira dose, como idosos acima de 70 anos, ou profissionais da área da saúde acima dos 18 anos, também pessoas imunossuprimidas e, como ela disse, também pessoas que trabalham em cemitério, podem procurar os postos de saúde para tomar a terceira dose, a dose de reforço. São 16 horas e 53 minutos. Ministro do STJ chama colega de velha em áudio vazado durante julgamento. Reportagem de Fernando Martins.
Nota enquanto a ministra Suzete Magalhães votava em um processo, o ministro Francisco Falcão ligou para o colega Benedito Gonçalves, que atendeu a ligação no Viva Voz. Antes que Benedito Gonçalves conseguisse fechar o áudio na plataforma virtual da sessão, foi possível ouvir o comentário de Falcão. Abre aspas. Ninguém aguenta mais essa velha. Fecha aspas. No vídeo é possível ver que a ministra para, por um momento, o voto.
Esse tema não foi objeto da divergência e, por isso, não há qualquer acréscimo de fundamento a ser feito. Fecham-se aspas. Ressaltou ainda... Ressaltou ainda.
O ministro Benedito então desliga o microfone e ri da fala do colega, seguindo com a conversa. Nenhum outro presente ao julgamento esboçou reação. O STJ também não se manifestou sobre o incidente.
E o incêndio atingiu hoje as imediações de um dos prédios de propriedade da empresa Brasil de Comunicação, a EBC, em Brasília. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o incêndio, que produziu grande quantidade de fumaça. Não houve mortos nem feridos. As instalações da EBC foram evacuadas e não houve danos significativos. Segundo a empresa, as operações de transmissão transcorrem normalmente e estão sendo restabelecidas com segurança.
A Academia Brasileira de Letras acaba de eleger o cantor e compositor Gilberto Gil, de 79 anos, como novo ocupante da cadeira de número 20 do quadro de integrantes efetivos. Gil era o favorito para se tornar o novo imortal da entidade. Além dele, concorreram à eleição o poeta Salgado Maranhão e o escritor Ricardo Daunt. A vaga ficou disponível após o falecimento do acadêmico e jornalista Murilo Melo Filho, em maio do ano passado.
Agora 4 horas com 55 minutos e amanhã tem estreia na Jovem Pan News. O jornalista Alexandre Garcia passa a integrar o time de comentaristas da Pan. Toda sexta-feira, dentro do Jornal Jovem Pan, ele comenta os principais assuntos da semana que envolvem política e economia. Então, não perca, amanhã a partir das 8 da noite, no Jornal Jovem Pan, a estreia de Alexandre Garcia, aqui na Jovem Pan News.
São 16 horas e 56 minutos, encerramos por aqui essa edição do Headline News. Agradeço o carinho da sua audiência e agradeço a sua companhia também, Daniel Caniato.
Parceria boa demais com Kalina Sabino. Ótima tarde para você também, bom descanso e para você também que nos acompanha. Mas eu sugiro que você continue na sintonia da Jovem Pan News. Muita informação e opinião na sequência, você já sabe. Um campeão de audiência, o 3 em 1. Até mais, tchau, tchau.
Headline News, Jovem Pan.
A Jovem Pan News chegou à TV e para assistir a nossa programação é muito fácil. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou também pela Oi Play. Já na Parabólica, é só sintonizar o canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma de sua mão, no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
A disputa do Campeonato Brasileiro segue eletrizante e a Jovem Pan entra em campo com você. Um show de transmissão, credibilidade, informação e opinião. A reta final do Brasileirão está se aproximando e ninguém pode vacilar. A briga pelo título, pelas vagas na Libertadores e a corrida para escapar do rebaixamento.
Partiu! Bateu!
E na próxima terça, às 18h, tem Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, exclusivo na TV fechada, na Jovem Pan News e também no rádio, em AM e FM. O líder Atlético Mineiro dá mais um passo em direção ao título e busca quebrar um jejum de 50 anos sem levantar a taça de campeão brasileiro. Já o Atlético Paranaense segue sonhando com uma vaga na Libertadores da América. É nesta terça, a partir das 18h, na Jovem Pan News na TV e no rádio em AM e FM.
Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem